Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 7 minutos. A partir de agora você fica com a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de outubro. Isso mesmo, fique conosco nessa sintonia até 1 hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui no Jornal do Meio-Dia você participa, porque o programa é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Renato Nogueira. Boa tarde para você, Renatinho, bom início de semana para você e para os nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Vamos juntos, né? Até 1 da tarde com mais edição do Jornal do Meio-Dia.
Isso mesmo, então participe, a partir de agora você envia a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 988291029. A sua mensagem, com denúncia, com reclamação, com opinião, pode ser uma mensagem de texto para o WhatsApp ou até mesmo uma mensagem de áudio, tá? De mais ou menos aí 40 segundos, tá bem? Então aproveite para participar e envie aí a partir de agora a sua mensagem, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos abrir espaço para a participação do nosso ouvinte. Então, seu nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, dia 9 de outubro, está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, são 12 horas e 10 minutos. Deixa eu parabenizar logo aqui os aniversariantes do dia, né? Tem gente ligadinha aqui no Jornal do Meio-Dia, aniversariante do dia. Mandar um abraço pra minha prima, Kátia, aniversariante do dia. Feliz aniversário, prima. Muitas felicidades pra você, principalmente saúde. É isso mesmo, tá? Então, muita saúde pra você e muitas felicidades. E eu quero parabenizar, então, a todos os aniversariantes do dia, tá? Então, um abraço a todos vocês. Sintam-se parabenizados. Bem, deixa eu mandar um abraço também pro pessoal, uns gaúchos aqui que moram em Ilhéus. O pessoal acho que tá bem chateado aí ainda, né, pessoal? O jogo de ontem acho que não foi muito bom não, né? Mas deixa eu mandar um abraço aqui pra gauchada aqui em Ilhéus, em especial aqui ao casal, Dr. Felipe e Diana, um abraço para vocês. Mandar também pros meus amigos aí, Mariana e Carlos. Mariana também é gaúcha, né? Torcedora aí do Grêmio, todo mundo torcedor do Grêmio. Ontem teve Grenal, um jogo bem acirrado, né, gente? Complicado, né? Mas é isso mesmo. Mas vocês estão de parabéns aí no churrasco. Um abraço, doutor Felipe e Diana. Um abraço pra vocês, viu? Pode deixar que da próxima o Grêmio faz um jogaço aí, arrebenta. E aproveitar e mandar um abraço pra galera da Embaixada do Bahia, viu, Renato? Porque o jogo de sábado, rapaz, do Bahia contra o Goiás foi um jogaço. E o Bahia ganhou de 6-4, né? Então, um abraço pra a galera toda da Embaixada do Bahia. O Marcos Bezerra, me socorre, como é o nome daquele casal lá, super simpático, que veio falar comigo. Um abraço pra eles, um abraço pra Marcos Bezerra, que ainda tá curtindo as férias. Renato, ele disse que não volta amanhã não, viu? É quarta-feira. Rapaz, Marquinhos só quer saber de férias. Seu Marco Bezerra, meu filho, bora trabalhar. Já tá bom. Ai, ai, a gente precisa dar férias a Renato. Renato tá precisando descansar. Mas é isso, vamos nessa, né? Bem, são 12 horas e 12 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia, a partir de agora, com muita informação. Vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais. Vamos para o Jornal à Tarde, iniciando aqui nas manchetes com o Jornal à Tarde de Salvador, que informa. Graduação. Ampliação de cursos acirra debate sobre formação médica. Que coisa.
Correio da Bahia. Falsos traficantes ameaçam moradores de áreas em conflitos.
Pois é, gente. Lá na capital baiana, na nossa Salvador. Jornal Meio Norte, Teresina. Conflito Israel-Hamas. Brasil envia 6 aviões para resgatar brasileiros. Hoje ainda vamos falar sobre essa situação lá, né? Entre Israel e o Hamas.
Diário de Pernambuco. Novos golpes da internet. Saiba como se proteger.
Muito golpe por aí. Cuidado. Folha de Pernambuco. Ataques, mortes e horror. É a situação lá em Israel, né, gente? Muito triste.
Jornal do Comércio Recife. Guerra entre Israel e Hamas chega a mortes em 2 dias. A 1000 mortes em 2 dias.
Triste demais. Jornal Tribuna do Norte de Natal. Tensão. Avião da FAB sai de Natal para fazer repatriação de brasileiros em Israel.
O Imparcial São Luís. Carlos Brandão entrega viaturas no reforço à segurança penitenciária.
Jornal Globo do Rio, guerra ao Hamas. Mortos em Israel passam de 700 e Gaza sofre 800 bombardeio.
Correio Brasiliense Distrito Federal. Quadrilhas do Distrito Federal cada vez mais especializadas em furtos.
Eita, difícil, minha gente. Que país é esse? A violência tá absurda, né? Quadrilhas aí só se especializando. Jornal de Brasília. Prepare-se, saiba tudo sobre as provas do Enem deste ano.
Zero Hora Porto Alegre. Localizados 260 corpos em rave. Guerra já matou mais de 1.100 pessoas.
Hoje ainda vamos falar sobre essa situação lá, né, em Israel e essa rave que foi bombardeada, né? Infelizmente. Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, guerra declarada. Também é sobre a situação lá em Israel.
A Tribuna Vitória Espírito Santo. Vale a pena fechar acordo, ou melhor, vale fecha acordo e estuda novas usinas com empregos no estado.
E Folha de Londrina, Paraná. Ataque histórico em Israel mobiliza resgate de brasileiros. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029, mensagem escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar, tá? Vamos iniciar aqui com um informativo do Comércio de Ilhéus, tá? O Sincomércio Ilhéus informa sobre o funcionamento do comércio da cidade. Nos seguintes dias, amanhã, dia 10, terça-feira, o comércio abre às 9 e fecha às 8 da noite. No dia 11, na quarta-feira, também abre às 9 e fecha às 8 da noite. No dia 12, quinta-feira, lembrando que é feriado nacional, não haverá expediente no comércio, tá? E o Sincomércio informa também que vai ter aí um feriado em homenagem, né, ao comerciário. Então, dia 17, na outra terça-feira, de amanhã, 8, dia 17, vai ser o dia comemorado, o dia do comerciário. Então, não haverá expediente, tá? E aí, vão ter comemorações alusivas ao dia. O comércio vai estar fechado, tá bom? Dia 17 de outubro, numa terça-feira, certo? E você que quer fazer suas compras aqui essa semana, tem um horário maior, fazer suas compras para as crianças, né? Amanhã, dia 10, dia 11, de 9 da manhã às 8 da noite. Aproveite e vá até o comércio de Ilhéus, tá bem? Olha, mudando de assunto, vamos falar aqui sobre uma ação de coleta seletiva no bairro Hernani Sá, aqui em Ilhéus. Uma ação aí da Colimpa, a cooperativa, realizará então mutirão da coleta seletiva no bairro Hernani Sá, amanhã, dia 10 de outubro, tá bom? Até o momento, cerca de 1.000 moradores foram sensibilizados pelo programa Mãos Pro Futuro, em Ilhéus, criado e coordenado pelo ABIPEC, em parceria com a ABIMAP e a ABIPLA. O programa promove a logística reversa de embalagens pós-consumo desde 2006. Então, amanhã, a partir das 9 horas, ocorrerá na praça do bairro Hernani Sá, em Ilhéus, mais uma ação do programa Mãos Pro Futuro, reunindo cooperados da Colimpa, cooperativa de catadores, consciência limpa, em um mutirão de conscientização e sensibilização da comunidade sobre a importância da coleta seletiva. O objetivo da ação é ampliar a adesão da população à coleta seletiva em Ilhéus, além de divulgar informações sobre as vantagens e a forma correta de separar materiais que podem ser destinados à reciclagem. Então participe, tá? Você que é morador aí, quer participar, vai lá amanhã, dia 10, a partir das 9 da manhã, na praça do bairro Hernani Sá, aqui em Ilhéus. E quando eu estava vindo aqui para o estúdio, eu fui informada, viu, por um morador aí da região norte de Ilhéus, e pedindo para avisar aqui a população de Ilhéus, que quem quiser participar, que hoje à tarde, viu, Renato, às 3 horas, na Câmara de Vereadores de Ilhéus, vai ter uma reunião sobre essa questão aí do avanço do mar ali na Zona Norte. Então, quem puder ir participar, eu acabei de ser informada. Caso esteja realmente confirmado ou não essa reunião, por favor, podem avisar aqui pra gente, 98829-1029, e nós informamos aqui novamente, ok? Atenção aí, pessoal da Câmara de Vereadores, está confirmada mesmo essa reunião hoje às 3 da tarde em relação à invasão, aí, o avanço do mar ali na Zona Norte? Pode enviar a mensagem aí para nós, tá? 12 horas e 19 minutinhos, 12:19. Olha, infelizmente, né, Renata, a gente vai falar agora sobre esses acidentes, né, que ocorreram aí de sexta-feira para cá, acidentes na BR-101 em Itabuna, matando aí 5 pessoas, 2 das vítimas são crianças, infelizmente, né?
É isso, olha, 2 acidentes de trânsito nas últimas horas na BR-101 em Itabuna deixaram 5 pessoas mortas e 4 feridas numa colisão no final da noite da última sexta-feira entre 2 carros de passeio. Teve como vítima 2 crianças, uma de 6 e outra de 8 anos, além de uma empresária. As meninas viajavam no Fiat Cronos, de placa PLA-6150, dirigido por Paulo Fernando, socorrido para o hospital em Itabuna, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192. O Fiat Cronos estava no sentido Itabuna, na altura dos bairros São Lourenço e Santo Antônio, e outro veículo estava em direção a Itajuípe. Os ocupantes do Cronos são moradores de Itabuna. Os veículos ficaram quase que completamente destruídos. A mulher que morreu no local é moradora de Itajuípe. Ela, identificada como Patrícia Ávila, estaria dirigindo o Citroën Picasso, de placa DSW-4346. Patrícia Ávila é muito conhecida em Itajuípe. É proprietária de um restaurante. Com a empresária, viajavam um bebê e outra pessoa que foram levados para hospitais de Itabuna. Não há informação sobre o estado de saúde deles. A criança seria neto de Patrícia, que estava retornando de Itabuna para Itajuípe. O segundo acidente grave de trânsito ocorreu a poucos metros do primeiro, também na saída de Itabuna para Itajuípe. 2 homens estavam na moto de placa NZL-1384 e morreram no local. As primeiras informações são de que o motociclista onde estavam colidiu com um carro de passeio. As vítimas são moradores do bairro Califórnia, em Itabuna. Uma das vítimas foi identificada como Rafael dos Prazeres Rodrigues, de 40 anos.
Que triste, viu? Muitos acidentes mesmo. E, infelizmente, né? A gente tem que divulgar essas tragédias aí, infelizmente. 12 horas e 22 minutos, nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Então, já envia a sua mensagem escrita para o WhatsApp ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Liberada a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
12h23, 12h23. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você participa, envia sua mensagem aí para o WhatsApp, mensagem escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Então aproveite aqui para enviar sua mensagem que nós vamos divulgar. O Renatinho já está navegando ali. O que, que temos aí de mensagens de ouvintes, Renato? Olha, pessoal, pode ir mandando aí as mensagens que nós vamos divulgar, tá? Ó, enquanto o Renato tá ali separando, deixa eu começar a falar aqui sobre umas coisas que me enviaram aqui. Passaram o fim de semana aí pedindo para eu falar sobre isso. E hoje eu até respondi algumas pessoas, então hoje vamos falar sobre o assunto, né? Bem, funcionários aí do Hospital Costa do Cacau já estão reclamando de atraso de salário, né? Estão bem revoltados e aí eu já procurei saber o que está ocorrendo. A empresa que administra o Hospital Costa do Cacau, que é o IBDAH, e ainda não recebeu o repasse. E eu já futuquei ali, já futuquei acolá, já descobri que o repasse era sempre feito todo 25, todo dia 25 de cada mês. E aí a dona Cezabe passou para o quinto dia útil, né, dona Cezabe? E aí, hoje já é dia 9, o quinto dia útil foi sexta-feira. Nada de dinheiro, né, Cezabe? Então, o povo que lute, que espere, né, os pais de família que trabalham aí no hospital. Enquanto isso, o Hospital Costa do Cacau segue em superlotação. A ocupação interna de internação hoje é de 163,4%. E a ocupação total é de 192,6%. Então, assim, o hospital já vem aí sobrecarregado, né? Obviamente que os funcionários também ficam sobrecarregados, se desdobrando para atender várias pessoas. E muitos pacientes que nem deveriam estar sendo atendidos lá. São pacientes que deveriam estar sendo atendidos na atenção básica do município de Ilhéus, que todo mundo sabe que não funciona como deveria funcionar. E aí acaba esses pacientes indo para o Costa do Cacau. Mas o Costa do Cacau absorve, atende todo mundo. E vai ficando superlotado, né? Dando um jeitinho ali, um jeitinho acolá. Já estive no hospital vendo isso de perto. A direção se desdobrando, fazendo o que pode, de forma humanizada, para atender todo mundo. E a CESAB com esse comportamento ridículo, que eu destaco assim. Vergonhoso. Viu? Atrasando repasse. Gente, qualquer hospital SUS de uns anos para cá, aqui na Bahia, vamos falar da Bahia, administrado, qualquer hospital SUS desse que a CESAB instala, eles botam uma empresa para administrar. Só que eles têm que fazer um repasse mensalmente para essa empresa. E se não faz o repasse para a empresa, não tem como a empresa manter o hospital e pagar funcionário. É simples. É como 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4. Entendeu? É assim que funciona. E eu já tô sabendo, dona Cezar, vocês estão ignorando aí, né? Estão em busca aí de repasse e até agora nada. O que tá acontecendo? Qual é o problema? O sul da Bahia aqui, Ilhéus, tem que ficar à mercê? Senhora secretária aí da Cezar, dona Roberta? Era aí, né? Dinheiro a Cezar tem. Por que tá atrasando esse repasse? É justo que os funcionários do Costa do Cacau fiquem com seus salários atrasados? Vocês têm que botar na cabeça de vocês que todo mundo que trabalha ali sobrevive daquele salário. Entendeu? Qualquer funcionário de maqueiro, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico e os técnicos, e assim vai, de todas as áreas. O hospital é imenso. Atende todo o sul da Bahia. E pessoas de outras regiões também que acabam sendo atendidos ali. Isso é um absurdo. Eu tenho minhas fontes, já futuquei já. CESAB tá atrasando sim o repasse. Já é um absurdo botar pro quinto dia útil. E aí chegar o quinto dia não pagar, não fazer o repasse. Como é que o povo vai receber? Que absurdo é esse? Eu já entendi. A CESAB deve estar querendo instaurar o caos, né? Só pode. Governador, só chegou aí cheio de pompa, vamos fazer acontecer, não estamos vendo nada disso. É violência na Bahia e, consequentemente, com a violência, as pessoas, né, acabam indo parar em hospital. E aí o nosso Hospital Costa do Cacau também acaba passando por isso. E superlotado, né? Porque já está no município onde uma atenção básica não funciona direito. O que a própria CESAB deveria cobrar ao município, né? Fazer umas cobranças aí firmes ao município de Ilhéus para botar a atenção básica para funcionar como ela deve funcionar. Semana passada eu coloquei um áudio aqui de uma mulher reclamando da UPA, da Esperança e da Zona Sul. E ela até falou, poxa, deveríamos ter um aqui na área central também. É isso que o governador tem que se preocupar, a CESAB tem que se preocupar e também fazer os repasses em dia. Né, CESAB? Eu vou continuar cobrando aqui. E os funcionários do Costa do Cacau podem continuar me mantendo informada sobre esse recebimento. Nós vamos continuar cobrando, viu? Pode, eu não paro enquanto não pagar o povo. Vou continuar cobrando, viu, CESAB? É isso mesmo. Hospital Costa do Cacau é 100% SUS, responsabilidade da CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Ela que tem que fazer, que tem a responsabilidade de passar, fazer o repasse para a empresa que administra o hospital, para que a empresa possa pagar funcionários, fornecedores e manter o hospital em dia. Eles já se desdobram bastante, viu? Bastante. Eu vou continuar cobrando, você sabe? Vou continuar, tá? Já levo o nome de chata mesmo, meu amigo, já acostumei. Não tô nem aí. Olha a minha cara de preocupação. Ai, ai. Tô preocupada em manter minha saúde em dia. 12:29, 12:29, tá? Você pode mandar ainda sua mensagem aqui para o WhatsApp e nós vamos divulgar, tá certo? Olha, deixa eu mandar um alô aqui, que ouvinte especial, gente, pessoa querida, acompanhando o Jornal do Meio Dia, essa chefe maravilhosa, Luciana Kruschelvski, um beijo para você, minha linda, obrigada pela audiência, precisamos combinar outro jantar. Ai, ela arrasa nos pratos, viu, Renata? Meu Deus, posso falar de comida essa hora não, gente? Já bate a fome. Beijo, Luciana. Diga a Flaviane que mandou um beijo pra ela também, tá? Até a próxima. Um abraço pra Vitor também, nosso ouvinte querido. Bem, Renato, pontualmente 12:30, então vamos a um rápido intervalo comercial? Na volta, a gente abre mais espaço para a participação do ouvinte. Inclusive, vamos voltar falando de um assunto aí que no sábado muita gente me enviou também, tá? Pedindo pra gente falar hoje no programa. Então, quando a gente retornar, quando retornarmos aqui do intervalo, vamos falar sobre o assunto. Então, quer que a sua mensagem seja divulgada, envie aí para o WhatsApp 988291029. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar mensagem para o WhatsApp da Gabi. Quem está me enviando mensagens de áudio aqui, gente, não tenho como, tá? No meu aqui, eu não tenho como parar para ouvir. Me mande a mensagem escrita, que aí fica mais fácil para divulgar, tá bom? De áudio não tem como. Eu fico ocupada mesmo aqui durante todo o programa, até no intervalo. Então, não tenho como, porque a gente tem que avaliar ali as outras mensagens do WhatsApp. No meu aqui, mande escrita a mensagem, fica mais fácil para eu olhar, tá? Bem, ainda nas denúncias e reclamações dos ouvintes, algumas pessoas pediram aí para eu falar sobre isso, me mandaram no Instagram, bastante gente mandando mensagem no meu Instagram. Kátia Gomes, jornalista, falando sobre isso. Olha, Kátia, isso é absurdo. Fora os vídeos também que eu recebi. Mostrando do ônibus no sábado, que estava fazendo a linha, né? Que faz a linha para a Lagoa Encantada. E chegando próximo a uma ladeira que tem ali na Lagoa Encantada, o motorista percebeu que o carro estava sem freio e ele foi bem esperto e salvou a vida das pessoas. Né? O motorista da empresa São Miguel. Jogou o ônibus lá num barranco, lá pro ônibus ficar ali. E aí as pessoas saíram do ônibus num desespero. Gente, Até quando isso, hein, Leus? Hein? Esses ônibus caindo aos pedaços, ônibus que quebra toda hora, ônibus que falta freio, é ônibus que pega fogo, é ônibus que porta cai no meio da rua. Até quando? E essa empresa São Miguel, pelo amor de Deus, viu? Esses ônibus, vou te contar, nunca vi pior do que esses, não. Nunca vi. A outra empresa, pelo menos, né, essa Via Metro, pelo menos já chegou com os ônibus novos aí, né? Mas essa São Miguel, meu amigo, até quando, gente? Vamos cobrar, né, prefeito, dessas empresas aí, um ônibus decente pro povo rotar. E assim, Renato, o que me assusta é porque fica parecendo que as pessoas, que eles carregam as pessoas de favor. É, porque não tem igual não, meu amigo. Aí a passagem de R$3,80 foi pra R$4,80, a pessoa dá R$5 e não tem truco. Porque eu ouço isso direto. Mas se você entrar com R$4,70, você não embarca, né? Porque o valor é R$4,80. Rapaz, olha, vou te contar, viu, prefeito? Fica difícil, viu? Fica difícil. É ônibus que circulando ali na Zona Norte, né? Que vai para aquelas comunidades. O ônibus todo assim torto. Ele não sabe se ele fica na via dele ou se ele vai para outra. Gente, ônibus todo apagado também à noite. Os faróis de trás apagados. Não funciona, né? Meu Deus. Que é isso, gente? Até quando o povo de Ilhéus vai ficar passando por essa humilhação? Que é uma humilhação. É humilhação. Você pagar pra rodar num transporte público, um coletivo, caindo os pedaços. Faltar freio próximo à ladeira daquela, gente, na Lagoa Encantada. Renato, se o motorista não fosse sagaz, teria acontecido uma tragédia. Gente, sei não, viu? Tá difícil, meu povo. Difícil, difícil, difícil mesmo. Tá? Muito. Por isso que o povo tem que cobrar. Não aceitar aí essas coisas. Acordem, viu? Pare de, ó, acreditar nos blá 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 desses políticos aí. Só levando o povo pra história. 12 horas e 40 minutos. Tem alguma mensagem pra divulgar agora, Renato?
Sim. Vamos lá. Bom dia, Kátia. Passando aqui para pedir socorro sobre a iluminação da Rua do Cano. Depois que os profissionais da Coelba estiveram retirando os fios de internet, a iluminação não está funcionando. O poste é em frente à casa de Vivian, do Jogo do Bicho, e outros antes de chegar no bar do Dudu. As ruas estão às escuras.
Eita, qual é o bairro?
Da Rua do Cano.
Ei, gente, vamos lá iluminar a Rua do Cano, pelo amor de Deus.
A Laís do Basílio diz o seguinte: Kátia, gostaria de fazer uma reclamação sobre o posto médico. A máquina do dentista quebrou, já levou para consertar e até hoje não trouxe. A população precisa do dentista aqui no Alto do Basílio.
Então vamos colocar de volta lá o dentista, né, para atender no Alto do Basílio, o povo precisa... Vamos botar essa atenção básica para funcionar de verdade, senhor prefeito de Ilhéus, seu secretário de saúde. Como é mesmo o nome do novo secretário de saúde, gente? Não conheço ainda. Enfim. Olha, moradores do bairro Banco da Vitória estão aqui informando também que esse fim de semana, né, neste sábado principalmente, teve muito vandalismo no Banco da Vitória. Inclusive aí, inclusive de madrugada, umas motos passando pra lá e pra cá. Aquelas motos bem barulhentas, né? Que fura os canos, né?
Tira o cadrão.
Tira esse trem aí mesmo, gente. Que eu não entendo esse negócio, não. Entendeu? E aí aquelas motos que passam rasgando, fazendo aquele barulho insuportável, né? Parecendo que estão pegando, fazendo racha. Pois é, os moradores do Banco da Vitória, viu, Polícia Militar? Alô, 70 CIPM. Vamos fazer umas rondinhas aí de surpresa de madrugada, principalmente no fim de semana, aqui no bairro Banco da Vitória, ok? Diga, Renato.
Inclusive, tem mais ouvintes dizendo o seguinte: Kátia, além disso, temos que cobrar também do Sindicato dos Rodoviários, porque aí já chega a questão das inseguranças para os motoristas, porque já não tem cobrador e aí fica mais difícil ainda os ônibus nessas condições.
Pois é, e até hoje, né, uma lei que foi votada para os ônibus coletivos ter cobrador, foi votada, aprovada na Câmara, até hoje nada de cobrador. Menina, em Leos as empresas vão fazer o que querem mesmo, viu? Tá doido. Ah, prefeito, pelo amor de Deus, né? Fica difícil, velho. Fica difícil. Ai, me deixe. É coisa. É isso mesmo, é coisa. Me deixe, viu? Ai, Renato, só Jesus na causa. Fica difícil o povo de Leos aguentar isso, viu? Diga, Renato, tem mais mensagem? Não, né? Daqui a pouquinho, viu, gente? Pode mandar mais mensagem aí e nós vamos divulgar sim. Olha, nós vamos de notícia porque a gente tem muita informação aqui para divulgar para os nossos ouvintes. Vamos passar ali por Juazeiro, aqui na Bahia. Segunda vítima de suposto envenenamento morre. A vítima passou mal após comer marmita levada pelo colega. Olha que coisa. A segunda vítima de um suposto envenenamento morreu no sábado, em Juazeiro, norte da Bahia. Marcos Vinícius Barbosa dos Santos, de 45 anos, passou mal após ingerir um alimento levado pelo colega Igor Jonatas dos Santos Silva, de 26 anos. O Igor morreu na sexta-feira, dia 6, mesmo dia em que comeu o suposto item envenenado. O caso ocorreu na Fazenda Especial Fruit, local onde as vítimas trabalhavam, e ninguém foi preso até hoje. Segundo informações da Polícia Civil de Juazeiro, o provável envenenamento teria sido uma vingança por uma aposta paga com atraso por Igor. Marcos Vinícius não tinha nenhum envolvimento com a aposta e teria sido envenenado após comer parte da marmita levada pelo colega. O corpo de Marcos Vinícius foi liberado do Instituto Médico Legal no domingo, ontem, e foi enterrado hoje lá em Juazeiro. Aí tem essa informação dessa aposta, né, Renato? Que coisa absurda! Segundo informações da polícia, o Igor Jonatas dos Santos, de 25 anos, fez uma aposta com um colega de trabalho que não teve o nome revelado e após perder a disputa, o homem deveria pagar R$100 até o dia 2 de outubro. O homem pagou o valor com um dia de atraso. Ainda assim, ele e o colega envolvido na aposta brigaram no trabalho. O suspeito teria ameaçado o Igor, que chegou a levar uma faca para a fazenda no dia seguinte à confusão, de acordo com depoimentos colhidos pela polícia. No entanto, a situação pareceu normalizada ao longo da semana, até que na sexta-feira, dia 6, quando Igor Jonatas e o colega Marcos Vinícius almoçaram juntos e compartilharam as comidas que levavam, como faziam de costume. Minutos após a ingestão, Igor Jonatas começou a sentir náuseas e outros sintomas. Os colegas pensaram que se tratava de um mal súbito e solicitaram atendimento médico imediato. Ele chegou a ser atendido por uma técnica de enfermagem e conduziu Igor Jonatas para a UPA em um dos veículos da empresa. Logo depois, o colega Marcos Vinícius apresentou sintomas parecidos e também foi socorrido para o mesmo local. Igor Jonatas não resistiu e morreu no mesmo dia, enquanto o Marcos Vinícius ficou internado na UPA durante a sexta e morreu no sábado. A polícia diz que a autoria e a motivação estão sendo apuradas. Guias periciais foram expedidas e o almoço da vítima está sendo periciado. Eles desconfiam de envenenamento, né? Que coisa horrível, gente. Ai, ai. E olha essa situação lá em Salvador, Renato. Né? Hoje pela manhã, aí, homem sobe no teto da estação de metrô lá em Salvador e joga placas de metal na pista. Foi um negócio complicado hoje, viu? Um homem subiu no teto da estação de metrô rodoviária lá em Salvador e arrancou placas de metal do telhado e as jogou na pista da Avenida Tancredo Neves na manhã de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem estava em surto e a ação durou cerca de 3 horas. Para a segurança dos motoristas, pelo menos 3 faixas da avenida foram interditadas pela Transalvador, Superintendência de Trânsito. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estavam, na manhã toda, no local para convencer o homem a sair do local. Eu cheguei a ver imagens, né, o Corpo de Bombeiros ali tentando convencer e ele reagindo. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o homem chegou ao local por volta das 4 da madrugada e andou toda a extensão do telhado. As corporações não conseguiram negociar com o homem, que estava bastante agitado. Quando os bombeiros chegaram no telhado, na estação de metrô, o homem os agrediu com socos e pontapés. Foram necessários pelo menos 9 bombeiros para conter o homem. E o serviço de atendimento aí, móvel de urgência, o SAMU, também foi acionado e o homem foi encaminhado para a ambulância para receber um tipo de sedação, porque ele estava muito nervoso mesmo. muito atacado. Que coisa. 12 horas e 48 minutos, chegou mais alguma mensagem de ouvinte? A gente pode seguir aqui com o noticiário nacional. Vamos falar aí da situação lá em Santa Catarina, porque rio atinge marca histórica, inunda casas e deixa pessoas ilhadas lá em Santa Catarina, não é isso, Renato?
É isso, o rio que corta Taió, no alto do vale, em Itajaí, em Santa Catarina, atingiu a marca histórica de 12,11 metros na manhã de hoje. Segundo a Defesa Civil do município, o nível já superou o registrado da enchente de 2011, quando ocorreu a maior cheia recente da cidade. Equipe dos bombeiros segue na região, atuando para o resgate de pessoas ilhadas por conta das cheias. O aumento do nível do rio pegou os moradores de surpresa entre a noite de domingo, dia 8, e a madrugada de hoje. Isso porque a água passou a atingir o segundo piso dos imóveis. O comércio, por exemplo, deve ter prejuízos além do esperado. Os bombeiros e a Defesa Civil seguem atuando no resgate de pessoas que estão ilhadas. Ao menos 15 especializadas atuam no atendimento a ocorrências.
Que coisa, né? Também chovendo bastante lá e aí o rio que corta Taió, no alto vale, viu, ali do Itajaí, em Santa Catarina, atingindo essa marca histórica, 12 metros, gente. Olha, 12 horas e 50 minutos, vamos para o Rio de Janeiro, por gentileza, Renata, acompanhe comigo. 1.000 policiais fazem operação no Rio após morte de médicos. Então, as polícias civil e militar do Rio de Janeiro realizam hoje uma operação conjunta em 3 comunidades da capital carioca. Cerca de 1.000 agentes participam de ação na Maré, Cidade de Deus e Vila Cruzeiro. A ação seria uma resposta à morte dos 3 médicos em um ataque a tiros em um quiosque, né? Ali na madrugada da última quinta-feira. O Marcos de Andrade Corsato, os médicos, né? Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf Bonfim estavam ali conversando nesse quiosque em frente ao hotel onde estavam hospedados, quando um carro parou do lado da mesa deles e um grupo armado cometeu crime, né? Um quarto ortopedista sobreviveu e pelo menos 4 suspeitos estariam envolvidos no ataque. 3 deles desceram do veículo, atiraram nas vítimas e fugiram. Então, de acordo aí com informações, os agentes foram mobilizados nas 3 localidades. Tiroteios foram relatados ainda no fim da madrugada. No início da ação, 2 helicópteros foram atingidos. As aeronaves atingidas por tiros sobrevoavam a Vila Cruzeiro no momento dos disparos. Por causa da ação, precisaram voltar a solo e nenhum agente se feriu. E ainda, segundo informações, o objetivo da ação é prender integrantes da cúpula do Comando Vermelho, a maior facção de drogas do Rio de Janeiro. Entre os alvos estão o Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, o Abelha, né? E Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca. Os 2 criminosos são investigados por dar a ordem de execução dos 4 suspeitos de matarem os médicos ortopedistas. Os corpos dos traficantes foram encontrados na madrugada da última sexta-feira. Um laboratório de refino de drogas e artefatos explosivos do tráfico foi localizado no Parque União, no complexo da Maré. O secretário estadual de Polícia Civil, José Renato Torres, afirmou que o setor de inteligência detectou que integrantes da cúpula do Comando Vermelho estariam nessas comunidades. Esse seria o motivo da deflagração da operação. E aí o secretário da PM, Luiz Henrique Marinho Pires, também acompanha aí o Centro Integrado de Comando e Controle, imagens de câmeras corporais dos policiais e de drones. Então tá aí essa mega operação lá no Rio de Janeiro. E vamos agora, Renato, falar do Desenrola Brasil, né? Porque o consumidor pode renegociar dívidas em nova fase do Desenrola Brasil, não é isso?
É isso. Após renegociar quase 16 bilhões na primeira fase e leiloar 126 bilhões em descontos na segunda fase, o Desenrola, Programa Especial de Renegociação de Dívidas de Consumidores, inicia a terceira etapa. Hoje será lançada a plataforma online para refinanciamento de dívidas bancárias e de consumos de até 5 mil para devedores que ganham até 2 salários mínimos. Desenvolvida pela B3, a Bolsa de Valores Brasileiras, a plataforma está disponível no www.desenrola.gov.br. Para acessá-la, o consumidor precisa ter cadastro no portal gov.br, com conta nível prata ou ouro, e estar com os dados cadastrais atualizados. Em seguida, o devedor terá de escolher uma instituição financeira ou empresa inscrita no programa para fazer a renegociação. Em seguida, bastará selecionar o número de parcelas e efetuar o pagamento. A página listará os credores que oferecem os descontos por ordem de juros, do mais baixo para o mais alto. Na etapa de leilões, 654 empresas apresentaram as propostas com desconto médio, ficando em 83% do valor original da dívida. No entanto, em alguns casos, o abatimento superou esse valor, dependendo da atividade econômica. Os consumidores precisam ficar atentos. A portaria do Ministério da Fazenda, que regulamentou o desenrola há 20 dias, a partir da data de abertura do programa, para que as pessoas peçam a renegociação de suas dívidas. Caso o devedor não renegocie esse intervalo, a fila anda e a oportunidade passa para outras pessoas.
É, só corrigindo aqui, Renato, no caso a portaria do Ministério da Fazenda, que regulamentou, né, o desenrola, ele dá 20 dias a partir da abertura do programa, para que a pessoa peça a renegociação. Então, se passar esses 20 dias aí, a fila vai andar e você pode perder essa oportunidade de participar da renegociação com esse desconto todo, viu? De até 83%. E aí só pode consultar se o débito foi contemplado no programa e verificar o desconto oferecido quem tiver conta nível ouro ou prata no portal gov.br, tá? Tem muita gente que nem tem cadastro aí nesse portal e é importante ter. Baixe o aplicativo no seu celular do portal gov.br, o portal único de serviços públicos do governo federal. O login único também é necessário para formalizar a renegociação. As dívidas podem ser pagas à vista ou em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. E os consumidores com débitos não selecionados no leilão podem conseguir o desconto oferecido pelo credor, desde que paguem à vista. Tá? Bem, nós vamos mudar de assunto, vamos direto para o noticiário internacional, falar dessa situação toda, né, gente? A guerra em Israel. Vamos trazer em resumo aqui para você o que você precisa saber sobre os acontecimentos das últimas horas. Então, as forças israelitas combatem por esta altura aí, os militantes paramilitares do Hamas no território sul de Israel. Lançaram ataques que destruíram vários edifícios em Gaza em resposta à incursão surpresa e sem precedentes liderada pelo grupo palestino no sábado. O Hamas começou a disparar milhares de foguetes na manhã de sábado, atingindo alvos tão distantes como Tel Aviv e os arredores de Jerusalém, que raramente são atingidos diretamente por causa do sofisticado sistema de defesa aérea, o Iron Dome, de Israel. E cerca de uma hora após os primeiros ataques com foguetes, militantes do Hamas entraram em Israel por terra, mar e ar. Segundo os militares israelitas, geraram-se algumas das primeiras batalhas campais entre forças israelitas e árabes em solo israelita em décadas. Os militantes infiltraram-se em 22 cidades e bases militares israelitas e fizeram reféns civis e soldados, muitos dos quais trouxeram de volta para Gaza. São os combates com mais mortíferos em décadas, gente, naquela região. Pelo menos 600 israelitas já morreram, incluindo 44 soldados, e há mais de 2 mil feridos, de acordo com a comunicação social israelita. Pelo menos 340 palestinos também morreram, incluindo 20 crianças. Meu Deus! Mais de 2 mil pessoas ficaram feridas na sequência dos ataques aéreos em Gaza desde sábado. Segundo as autoridades palestinianas, 7 pessoas morreram, além disso, vítimas do fogo do exército israelita também na Cisjordânia. Mohamed, líder militar do Hamas, disse numa mensagem gravada que o grupo decidiu lançar uma operação para que o inimigo compreenda que o tempo de sua violência sem responsabilização chegou ao fim. Naquela missiva, né, foi ainda mencionada a ocupação da Cisjordânia por Israel, os recentes ataques de autoridades israelitas na mesquita de Aqsa, em Jerusalém, e a detenção de milhares de palestinos em prisões de Israel. A mesquita de Aqsa, reverenciada pelos muçulmanos como o nobre santuário e pelos judeus como o monte do templo, está entre os locais mais contestados na Terra Santa. O primeiro-ministro israelita, o Benjamin Netanyahu, declarou que o país estava em guerra e que iria impor um preço elevado aos inimigos. O Netanyahu alertou os israelitas para se prepararem para uma guerra longa e difícil. Um dia depois do Hamas, esse grupo militante palestino que controla a faixa de Gaza, ter lançado os mais intensos ataques surpresa em algumas décadas. E aí os líderes do Hamas responderam dizendo estarem preparados para uma nova escalada. Israel, portanto, iniciou praticamente de imediato enormes ataques contra cidades na faixa de Gaza, destruindo dezenas de edifícios enquanto o Hamas continuava a disparar foguetes contra Israel. Gaza, a gente tem estado aí sob bloqueio israelita e controle apertado, apoiado pelo Egito, desde que o Hamas assumiu o controle da faixa costeira em 2007. O ataque do Hamas, que surge após décadas de tensões acumuladas entre palestinianos e israelitas, mas marcou pela sua dimensão e complexidade. Estou resumindo para vocês, tá? É muita informação. Os militares israelitas já deram conta da morte de centenas de terroristas este domingo e, segundo as Forças de Defesa de Israel, um número substancial de civis e soldados foi levado para Gaza e está a ser mantido como refém. No norte de Israel, uma breve troca de ataques entre Israel e o grupo militante do Líbano, Hezbollah, começa a adensar os receios de que se venha a desenhar um conflito mais amplo. E no vizinho Egito, um agente da polícia matou a tiros dois turistas israelitas e um egípcio num local turístico, em Alexandria. E aí o Conselho de Segurança da ONU deverá reunir-se, ficou de se reunir desde ontem, depois de o secretário-geral Antônio Guterres ter apelado a todos os esforços diplomáticos para evitar uma conflagração mais vasta. E aí o Hamas massacra aí ao menos 260 pessoas em rave, não é isso, Renato? Infelizmente, gente, ocorreu esse absurdo aí, viu?
É isso. Militantes do movimento islâmico palestino Hamas massacraram no último sábado, dia 7, cerca de 260 pessoas que participavam de uma festa ao ar livre em Israel, perto da faixa de Gaza, onde, nesta segunda-feira, um porta-voz da ONG Zaka ajudou a recolher os corpos. Na zona onde ocorreu o festival de música e na própria festa, havia cerca de 250 corpos, disse a AFP, o portal-voz da Zaka Moti Bukzin, com base no número de caminhões que transportavam os restos mortais durante a operação de recuperação dos sócios, dos corpos.
Dos corpos. Olha, gente, infelizmente é uma triste realidade, inclusive o Brasil, né, já envia aí aviões da FAB para buscar brasileiros que estão em Israel. O primeiro avião da FAB enviado pelo governo federal para buscar os brasileiros que estão em Israel chegou já à Itália, lá na Europa. Mais de 1000 brasileiros, principalmente turistas, procuraram embaixadas do Brasil na região com interesse em retornar junto com familiares ou amigos. Eles estão hospedados em Tel Aviv e em Jerusalém. A aeronave, que abriga até 238 pessoas, né, 238 passageiros, partiu de Natal, no Rio Grande do Norte, na noite de ontem, e lá de Roma, né, seguirá de Roma na Itália, seguirá para Tel Aviv entre hoje e amanhã. E segundo o Itamaraty, os brasileiros interessados em voltar, né, precisam preencher um formulário online disponível no site da embaixada e, segundo o órgão, o preenchimento do formulário não assegura direito à repatriação e à inclusão na lista de passageiros será informada posteriormente. E aí o governo informou que reservou 6 aeronaves para a repatriação. Entre os brasileiros aí, né, que inclusive vão vir nesse voo da FAB, tem duas pessoas bem conhecidas, que é o DJ, o pai do Alok, né, do DJ Alok, que também é DJ, estavam lá naquela rave, onde foi bombardeado também, mas ele passa bem. E a atriz Gabriela Duarte também estão entre os brasileiros que estão lá em Israel e devem vir no voo da FAB. Que coisa, né, gente? Muito triste isso está ocorrendo, muito triste mesmo. A gente espera que isso acabe o mais rápido possível, né? Que essa guerra não se estenda aí por muito tempo. Bem, essa foi a nossa, essas foram, né, as últimas notícias de hoje aqui do Jornal do Meio Dia desta segunda-feira, dia 9 de outubro. E claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, ótima tarde, de paz e tranquilidade e até amanhã, terça-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Boa tarde, Renato. Até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes. Até amanhã. Só lembrando que hoje é aniversário da doutora Thaís Paula, hein? Então, parabéns para ela, hein? Um dia repleto de felicidades. Tudo de bom.
É, um abraço para a doutora Thaís Paula Reis. Felicidades. Saúde sempre para cuidar de nós, Dermalovers. Um beijo, Thaís. Parabéns. Saúde.
Ok, vamos que vamos. Amanhã tem mais Jornal do Meio Dia e tá chegando Suzy Luz com Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.